Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Está convosco a emissão vespertina da Voz da América em português para a África, emissão de domingo 29 de dezembro de 2019, dia de eleição presidencial na Guiné-Bissau. A todos desejamos continuação de um bom domingo. Transmitimos desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na vossa companhia estarão aqui na produção geral Mariano Bartolomeu, nas notícias o João Santa Rita e na apresentação Álvaro Lugero Andrade. Lembrando que teremos na última meia hora desta emissão um especial sobre a eleição na Guiné-Bissau. Estamos a transmitir em direto desde Washington, em onda curta nos 13.630 e 17.655 kHz, onda média nos 1530 MHz em FM, também na Guiné-Bissau, através da Rádio Pidjiguiti e Capital FM na capital, Bissau, e também em FM em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá em Gabu, com a Leste FM, a Rádio Sinchão Woko e a Rádio Papagaio em Buba. Em Cabo Verde estamos através da Rádio Comercial e da Rádio Morabeza, e em Moçambique através da Rádio Pax, Rádio Encontro, Rádio Sem Fronteiras e Rádio ZFM, enquanto em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América. Ao vivo na internet voaportugues.com. Na emissão deste domingo, para além do noticiário, teremos a nossa Janela de Angola, expectativas que os angolanos têm para 2020, e depois, dentro de sensivelmente 30 minutos, teremos um especial sobre a eleição na Guiné-Bissau. Mas para já, vamos então à atualidade com o João Santa Rita.
Olá, ouvintes. Estão neste momento a encerrar as urnas nas eleições de hoje na Guiné-Bissau, que decorreram sem problemas. Mais de 750 mil guineenses estavam registados para votar nesta segunda volta das presidenciais para escolher o próximo chefe de Estado entre Domingos Simões Pereira, apoiado pelo PIGC, e Umaro Sissoko Embaló, apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrática. O vencedor irá substituir no poder José Mário Vaz, que é o primeiro presidente democraticamente eleito na Guiné-Bissau a completar um mandato sem ser deposto ou assassinado. Ele assumiu a presidência em 2014. O favorito é Domingos Simões Pereira, que na primeira volta alcançou 40% dos votos contra 27% de Sissoko Embaló. As autoridades na República Democrática do Congo revelaram hoje que a epidemia de ébola no país já causou a morte de 2.231 pessoas, de um total de 3.373 casos. As autoridades disseram que mais 341 casos suspeitos de ébola estão a ser investigados. O combate à epidemia está a ser afetado pela guerra nas províncias do Kivu Norte e Ituri, particularmente afetados pela doença. O governador do estado de Nova Iorque, Andrew Cuomo, disse que o ataque de ontem à noite numa casa de judeus assídicos foi um ato de terrorismo doméstico. 5 pessoas foram feridas quando um homem entrou numa casa de um rabino onde judeus daquela seita ultraconservadora celebravam o festival judeu de Hanukkah e atacou-os com uma katana. O ataque ocorreu na cidade de Monsey, ao norte da cidade de Nova Iorque, para onde nos últimos anos afluíram grande número de judeus ultra-ortodoxos. As autoridades disseram ter detido um homem, mas não foram dados mais pormenores. No passado dia 10, 6 pessoas foram mortas num ataque a uma mercearia judia em Nova Jersey, e em Nova Iorque a polícia disse que desde 13 de dezembro foram registados 8 ataques de natureza antijudaica. O presidente da Câmara de Nova Iorque, Bill de Blasio, disse que foi decidido aumentar a presença policial na zona de Brooklyn, onde vários bairros têm uma grande população judia. Pelo menos 10 pessoas morreram e dezenas de outras ficaram feridas quando um rocket atingiu uma cerimónia militar de separatistas no Iémen. Um porta-voz da polícia, apoiada pela Arábia Saudita, acusou forças úteis, apoiadas pelo Irão, de responsabilidade. Um porta-voz disse que os rockets foram disparados contra a parada militar a partir de uma posição ao norte da cidade de Daleia, onde se deu o ataque. Os úteis não reivindicaram o ataque. Um porta-voz das forças leais ao presidente Abderrabu Mansour Hadi acusou também os Houthis de responsabilidade pelo ataque. Os separatistas do sul de Iémen combatem os Houthis ao lado de forças aliadas ao presidente Hadi. A Ucrânia e separatistas da parte leste do país, apoiados pela Rússia, efetuaram hoje uma troca de presos envolvendo cerca de 200 pessoas. As autoridades ucranianas disseram ter entregue um total de 124 presos, tendo recebido em troca 76 pessoas presas nas autoproclamadas República de Donetsk e República Popular de Lugansk. A troca de presos segue-se a um encontro no passado dia 9 em Paris entre os presidentes da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e da Rússia, Vladimir Putin.
Obrigado, João Santa Rita. Eram as notícias do mundo. Esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, de domingo 29 de dezembro de 2019. Amigos ouvintes, recordamos que também podem escutar esta emissão em direto através da internet voaportugues.com. Continuação de um bom domingo.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
E como é domingo, vamos então ao tema da semana, na nossa janela de Angola, com o Agostinho Gaeta. Qual é a expectativa dos angolanos para o novo ano?
Na hora de pesar os factos ocorridos ao longo do ano, os angolanos mostraram-se desapontados com a situação precária vivida ao longo de 2019. No capítulo socioeconómico, a alta dos preços dos produtos da cesta básica, a perda do poder de compra em consequência dos baixos salários atualmente praticados por entidades empregadoras, sejam públicas ou privadas, a precariedade dos serviços alimentares, como saúde, educação, saneamento básico, entre outros, prestados à população, são algumas situações que pintam a negro o quadro do país em 2019.
Está pior que os dois últimos anos, refiro-me a 2017 e 2018. Eu acredito que com esta implementação do câmbio flutuante acabou por dificultar ou por influenciar ainda muito mais naquilo que o nosso poder de compra. Os 100 mil gerou 40 mil kwanzas em que tu não consegues fazer nada e, no entanto, está muito mais difícil de gerir. As pessoas acabaram por não ter um Natal condigno. Tanto mais é que a gente foi ouvindo ao longo do mês todo de dezembro as pessoas a reclamarem a subida dos preços de uma forma irrisória e também a fraca monitorização de quem de direito para poder controlar essas subidas dos preços. No entanto, está a acabar por ser um Natal péssimo, né, de todos aqueles que já passamos nos últimos anos. Espero que a situação melhore tão breve, porque não está fácil e tivemos um Natal mesmo péssimo.
Pronto, as famílias, o que preocupa em termos gerais nas famílias é mesmo o nível de vida, que está muito alto. Como já disse também há pouco, os produtos da cesta básica estão a preços muito elevados. E isso preocupa qualquer família, porque com esses preços assim que tendem sempre a aumentar, as famílias estão preocupadas porque não conseguem comprar aquilo que tem. E depois o nosso kwanza, infelizmente, perdeu o valor. A gente recebe salário, mas não é o suficiente para comprar o necessário para poder, então, sustentar a família e cuidar das outras situações inerentes à vida da própria família. O Estado tinha que criar políticas no sentido de reduzir os preços da cesta básica, permitindo, então, desta forma, ter uma família pacata, consiga comprar o mínimo para poder passar a ser de Natal, não é? Naquela alegria, naquela felicidade que se impõe de festa de Natal.
As famílias estão aflitas pelos preços que estão sempre cada vez mais ser alterados. Que o preço baixe mais um pouco, porque há muita gente que são carentes, né? Muita gente que não tem possibilidade de adquirir as coisas, então que haja um preço assim acessível para todos nós conseguirmos passar as festas com nossos próprios filhos.
Noutros anos a preparação era maior, mas agora algumas pessoas tentam especular o preço, que torna um bocado a vida meio difícil para nós, mas nós estamos a levar totalmente na desportiva, expectante para o ano de melhor em relação. Quando digo especulação de preço, acredito que há muita gente na véspera do ano novo, algumas lojas principalmente, tendem a aumentar os preços devido à procura. Quando a água fechar por causa da procura, vão querer organizar uma iazosa, uns bolos, tá? Então as pessoas tendem a comprar muito. E por causa disso, algumas empresas, algumas lojas tendem a alterar o preço. É que talvez pode tornar a coisa meio assim desagradável.
Do ponto de vista cultural, eu acredito que dia após dia acabamos por nos interessar mais com aquilo que é a nossa cultura, embora o que eu esperava do nosso país em termos cultural era que possamos ter mais atividades culturais, mais atividades que pudessem nos levar a emergir naquilo que é a nossa cultura, não é? Termos jovens hoje que nascidos nos anos 80, 90, que pudessem falar as línguas nacionais, não é muito comum, mas é algo que se calhar com a ajuda dos académicos, com a ajuda de alguns linguistas, não é? Com algumas estratégias criadas, possam melhorar esse setor. O turismo no país é algo que tem estado a melhorar dia após dia, não é? E, no entanto, esperamos que possa ajudar naquilo que é a divulgação da nossa cultura. Do ponto de vista económico, é o que eu já havia frisado anteriormente.
Apesar das dificuldades, 2019 foi também um ano de aprendizado. Alexandre Capita, especialista em análise de cibersegurança, afirma que a crise económica e financeira trouxe consigo experiências de gestão e de racionalização de recursos para o povo de Angola. O analista entende que no capítulo político, o executivo esteve mais preocupado com a sua imagem externa, tentando atrair investimentos estrangeiros, esquecendo-se de satisfazer os problemas de base que são essenciais. Esta estratégia, diz o especialista, é prejudicial para a população que ambiciona mudanças imediatas, sobretudo nos setores prioritários, para a garantia do bem-estar e da paz social.
Sociedade que tem de ter muita cautela ao gastar o pouco que tem, né, de formas a não correr o risco de não ter nada e poder não voltar a ter, tendo em conta a situação, não é, que o país encontra. Do ponto de vista político, eu acho que o governo tem de fazer muito ainda. Eu acho que nessa altura o governo está muito preocupado com aquilo que é a imagem do país afora, está muito preocupado com aquilo que é a atração de investimento para dentro do país. E no meu ponto de vista, eu acho que é importante, mas se calhar não é essencial. Acabamos por ter muitos problemas de base, não é? Muitos problemas em termos de infraestrutura, saúde, educação, saneamento básico. Problemas esses que deveriam ser atacados com o pouco que tínhamos na altura. Mas acredito que a missão ou a grande visão ou a visão do atual presidente, se calhar não é esta. Se calhar por agora é tentar limpar a imagem do país agora, não é? Arrecadar alguns investidores para poderem cá investir e atrair alguns investidores e de seguida começar a olhar aqui naquilo que é alguns problemas do país. Mas eu acredito que essa estratégia funciona para aquilo que é limpar a imagem do país, mas acaba por ser prejudicial para nós porque acabamos por não sentir aquilo que é o efeito político do país. Acabamos por não sentir as nossas vidas como cidadãos melhoradas, acabamos por viver sempre nas mesmas situações. Acabamos por notar que dia após dia os problemas continuam sendo os mesmos. Saúde, educação, saneamento básico, as vidas cada vez mais, o custo de vida cada vez mais caro, não é? E a situação de vida cada vez mais precária, onde hoje as pessoas acabam por ser obrigadas, muitas das pessoas acabam por agora emigrar, não é? Tendo em conta a situação atual do país. O que eu posso dizer é, politicamente eu acho que não estamos bem, estamos a tentar lavar a nossa imagem afora, mas internamente continuamos na mesma, não há melhorias. Espero que haja, não quero ser cético, mas espero que o governo olhe para aquilo que é, tenta começar a olhar um bocadinho para aquilo que é necessidade, que é prioridade para aquilo que são os cidadãos.
A distribuição das receitas e despesas do Orçamento Geral do Estado é uma das causas das fatalidades vividas pela população angolana em 2019. Bruno Miguel, funcionário público, afirma que os economistas, assessores do titular do Poder Executivo, têm estado a falhar ao não colocarem no centro dos cálculos econométricos a satisfação das necessidades básicas da população, daí a fraca produção de resultados positivos. O nosso interlocutor socorreu-se do adágio popular para afirmar que os economistas angolanos precisam de parar de marcar passos maior que a perna, apenas para embelezar os discursos e passar a priorizar o que de facto é importante para os cidadãos.
Gostaria de dizer que a distribuição, principalmente daquilo que é o OGE do Estado, devia ser bem enquadrado, tipo, tudo passa por aí. Quando há aquele investimento, um investimento sério, uma distribuição séria naquilo que é o dinheiro que nós vamos gastar durante o ano, então eu acredito que o setor da economia devia dar prioridade àquilo que realmente o angolano necessita para poder ter os serviços a funcionário de facto. Então, o que eu acredito que nossos economistas deviam saber gerir bem aquilo que é a nossa receita anual, dando prioridade àquilo que é aquilo que o povo realmente necessita, não querendo marcar passo maior que a perna, porque o que eu vejo aqui em Angola é marcar passo maior que a perna. Eles estão prioridade de uma coisa que não é o que realmente nós necessitamos. É mais um aparato de tipo, vamos fazer aqui o embelezamento das próprias palavras, e quando chegamos no próprio naquilo que realmente faz a coisa funcionar, nada vindo de resultado positivo. Então, gostaria que os nossos economistas enquadrassem melhor as receitas, fizessem melhor gestão sobre aquilo que é a necessidade básica do cidadão.
Sobre a distribuição equitativa das receitas nacionais, o analista de cibersegurança, Alexandre Capita, critica a falta de transparência na gestão dos empréstimos concedidos à Angola por instituições financeiras internacionais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, uma vez que tais créditos não se refletem na vida dos pacatos cidadãos.
O país continua a criar um conjunto de estratégias para diminuir a crise ou a recessão económica que nessa altura estamos a viver, não é? Tanto mais é que temos estado a receber alguns financiamentos da FMI e não só do Banco Mundial por ali afora. Esperamos que esses financiamentos possam surtir algum efeito naquilo que é a vida da população, porque o que eu tenho estado a notar é que muitas das vezes esses financiamentos entram para o país, mas de uma forma direta ou indireta acaba por não se refletir naquilo que é o nosso dia a dia. Não sei de que forma é que esses financiamentos acabam por refletir na vida do cidadão, mas eu particularmente não sinto nada daquilo que é os investimentos ou financiamento deixado a se receber, ou tanto dos dinheiros que andou-se a desviar para fora do país quando é voltado para o país. Não sinto o efeito naquilo que é a nossa vida. Claro, quando eu me refiro ao efeito, não estou à espera que alguém liga-me do banco e diz-me que o dinheiro foi depositado na tua conta, mas espero haver qualidade em termos daquilo que é saneamento básico, na qualidade da nossa saúde, da nossa educação, investido esses mesmos valores. Mas vou ser positivo, esperar que economicamente 2020 possa ser um ano melhor, possa ser um ano positivo, possa ser um ano que possa ser bom para todos os angolanos.
Com o ano de 2020 às portas, aumentam as expectativas dos cidadãos sobre a governação angolana, encabeçada por João Manuel Gonçalves Lourenço, que tem o combate contra a corrupção, o nepotismo e a impunidade como o seu cavalo de batalha. Bruno Miguel espera dias melhores em Angola, sobretudo em setores da administração pública. O funcionário público entende que o serviço da educação é outro em que se deve apertar, já que falta neste setor um maior empenho e fiscalização.
Nós todos estamos expectantes, principalmente pela nova governação que nós temos em Angola. Temos um novo presidente, então, através de algum discurso que se tem feito, todo o povo agora, acredito que eu e muita gente também, esperamos várias melhorias, principalmente no setor da saúde, no setor da educação, em muitos outros aspectos, principalmente o combate a sério à corrupção. Então, nós todos estamos expectantes para dias melhores, principalmente no setor da saúde, o atendimento. Acredito que devemos ter pessoas mais capacitadas a darem resposta naquilo que seja a solicitação da nossa população. Os hospitais acredito que têm mostrado um pouco de mau serviço em termos de atendimento e mesmo de serviço ao próprio cidadão. Então, nós queríamos realmente que isso melhorasse em termos de condição e principalmente a distribuição de utensílios dentro do próprio hospital, porque não se admite num país como o nosso que você vai a um hospital, queres fazer alguma medicação, ainda tens de andar sem sair fora para comprar uma seringa, pelo menos. Coisas muito básicas que nos hospitais não devia faltar, aqui faltam em nossos. Tivemos que melhorar no hospital, devemos melhorar nesses aspectos ainda, que eu acho que são básicos e que não devia ser assim. Na educação, a qualidade de ensino. Nós precisamos de uma qualidade de ensino, de mais competitividade dentro do nosso próprio do Ministério da Educação. Digamos que nós temos vários formandos e que me parece que alguém que faz o ensino médio, mas não se sente capacitado para poder exercer aquilo que é a formação que ele teve durante o ano. Então, eu me pergunto, como chegou até aquele nível? Então, porque não houve uma passagem de informação e não houve uma retenção daquilo que foi as aulas durante o ano letivo ou durante o médio. Acredito que a competitividade, a fiscalização das notas, a fiscalização do engajamento do próprio aluno dentro da própria instituição, aquela escolha sigilosa, é principalmente que eu gostaria de reforçar também em tempo de especialidade. Há muita gente fazendo uma especialidade, que queriam fazer outra especialidade, que não se adequa naquela especialidade. Então, esse tipo de escolha sigilosa devia ser melhorada. Principalmente, para mim, também é o acesso ao ensino. O acesso ao ensino devia ser um pouco mais aberto. E para um país como o nosso, que queremos apostar na diversificação da economia e na diversificação de algumas atividades do nosso país, a formação devia estar em primeiro lugar e devíamos seriamente dar oportunidade àqueles jovens que realmente queiram seguir, queiram fazer algo sério. E acredito que se apertássemos bem esses parafusos, teríamos uma Angola um pouco mais melhorada agora.
Bruno Miguel de Lemos, funcionário público, refere ainda que o Presidente da República, João Lourenço, vai precisar de muita coragem se quiser lutar a sério contra os cancros que agravam a saúde financeira do país.
Nós todos estamos com alguma expectativa positiva sobre aquilo que são o meio de atuação, sobre aquilo que é o combate à corrupção. É um cancro daqueles que leva mesmo à ruína qualquer país que se diz querer ser sério, país que quer evoluir. Então, antes, porém, temos de combater esses males que assolam totalmente, que parece até se tornou cultura em Angola, a corrupção, aquilo que se diz nepotismo, coisa assim do gênero. Então, é preciso combater isso. E se o nosso presidente está com essa expectativa de fazer isso, é porque também já vivenciou situações de corrupção. Então, se conseguisse combater a corrupção, pelo menos acredito que já teria muita coisa aberta para podermos fazer de o país mais sério. Então, o nosso presidente tem uma tarefa grande, que todos sabemos que não será fácil, mas toda a sua decisão que for em prol do desenvolvimento, daquilo que se tem que combater os males que Angola tem, tudo só vai custar é muita coragem. É só a coragem que eu dou ao nosso presidente para que se realmente tenha essa intenção e que seja de coração.
A julgar pelos pronunciamentos da equipe económica do governo de Angola, o analista de cibersegurança alerta que com o provável reajuste dos preços dos combustíveis, como recomenda o Fundo Monetário Internacional, a retirada completa da subvenção aos combustíveis em Angola, a situação económica poderá agravar-se ainda mais. Alexandre Capita olha para 2020 como um ano de grandes desafios socioeconómicos para o país, mas também de oportunidades para aprender com as amarguras deixadas pelo ano de 2019 e traçar novas perspectivas para contornar e fazer melhor gestão da coisa pública.
Acredito que para 2020 a situação possa ser ainda mais apertada, tendo em conta os pronunciamentos da equipe económica do país tem estado a fazer nos últimos meses, não é? Em que a situação para o ano que vem possa ser ainda pior, tendo em conta que os combustíveis tendem a subir gradualmente. No entanto, acredito que a situação possa ser ainda mais apertada e com alguns ajustes em que a própria FMI deixa de pedir que o país faça a nível daquilo que é a nossa gestão económica, acredito que possa ser ainda um ano mais difícil. Espero que a partir dessas dificuldades que possamos viver ou que, dessas experiências que temos estado a ter para o 2020 seja um ano de grandes desafios para nós e que possamos em função disto criar novas estratégias de como contornarmos a situação atual que o país encontra-se. Relativamente à população em geral, eu acredito que o aperto ainda é pior, não é? Porque é sabido que uma boa parte da nossa população vive do salário mínimo, uns até nem tanto, vivem daquilo que é a sua renda em termos de negócios e acaba por ser algo que não dá para ter uma vida condigna. E, no entanto, vai ser mais difícil ainda para esse pessoal. Espero que essas pessoas consigam também contornar, em função das vicissitudes que possam enfrentar em 2020 e as que já vivemos agora, possamos fazer de 2020 um ano melhor e tentarmos contornar todas as dificuldades.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Kim Chalion.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também através do Facebook e do WhatsApp. No Facebook, VOA Português, a nossa referência, e no WhatsApp o número é +1 908 652 4584. Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo de segunda a sexta, o VOA 60 África em voaportugues.com. Também as manchetes dos Estados Unidos duas vezes por semana, VOA 60. Esta é a emissão em português da Voz da América, a emissão vespertina de 29 de dezembro de 2019. Não esqueça que pode seguir-nos no Facebook, no Twitter e também no WhatsApp. O nosso número é +1 908 652 4584. Aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é do Mariano Bartolomeu e nas notícias, o João Santa Rita. E agora, vamos ficar com a música. Paulo Flores traz Coisas da Terra.
As muzumba que lembrava uns capítulos. percurso que eu comprava no pescador da Bahia. Coisas da terra, terra da gente.
Continuo a acompanhar a Voz da América na sua edição vespertina de 29 de dezembro, dia da segunda volta da eleição presidencial na Guiné-Bissau. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau através das rádios parceiras e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe na internet voaportugues.com. E a Voz da América está igualmente presente nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, a referência é VOA Português. A partir de agora, vamos ter um especial sobre o dia eleitoral na Guiné-Bissau, mas primeiro comecemos com as notícias internacionais com o João Santa Rita.
Olá, ouvintes. O presidente russo Vladimir Putin agradeceu hoje ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pela transferência de informação que impediu atos de terrorismo na Rússia. Numa declaração, o Kremlin afirmou que a informação foi passada através de serviços especiais, mas não foram dados outros pormenores. Putin falou, contudo, ao telefone com o presidente Trump, tendo os dois acordado em continuar com a cooperação bilateral no combate ao terrorismo. As autoridades na República Democrática do Congo revelaram hoje que a epidemia de ébola no país já causou a morte de 2.231 pessoas, de um total de 3.373 casos. As autoridades disseram que mais 341 casos suspeitos de ébola estão a ser investigados. O combate à epidemia está a ser afetado pela guerra nas províncias do Kivu Norte e Ituri, particularmente afetadas pela doença. O governador do estado de Nova Iorque, Andrew Cuomo, disse que o ataque de ontem à noite numa casa de judeus assídicos foi um ato de terrorismo doméstico. 5 pessoas foram feridas quando um homem entrou numa casa de um rabino, onde judeus daquela seita ultraconservadora celebravam o festival judeu de Hanukkah e atacou-os com uma katana. O ataque ocorreu na cidade de Monsey, ao norte de Nova Iorque, para onde nos últimos anos afluíram um grande número de judeus ultra-ortodoxos. As autoridades disseram ter detido um homem, mas não foram dados mais pormenores. No passado dia 10, 6 pessoas foram mortas num ataque a uma mercearia judia em Nova Jersey, e em Nova Iorque a polícia disse que desde 13 de dezembro foram registados 8 ataques de natureza antijudaica. O presidente da Câmara de Nova Iorque, Bill de Blasio, disse que foi decidido aumentar a presença policial na zona de Brooklyn, onde vários bairros têm uma grande população judia. Pelo menos 10 pessoas morreram e dezenas de outras ficaram feridas quando um rocket atingiu uma cerimónia militar de separatistas no Iêmen. Um porta-voz da milícia apoiada pela Arábia Saudita acusou forças úteis apoiadas pelo Irão de responsabilidade. Um porta-voz disse que os rockets foram disparados contra a parada militar a partir de uma posição ao norte da cidade de Daleia, onde se deu o ataque. Os úteis não reivindicaram o ataque. Um porta-voz das forças leais ao presidente Abderrabu Mansour Hadi acusou também os úteis de responsabilidade pelo ataque. Os separatistas do sul de Iêmen combatem os úteis ao lado das forças aliadas ao presidente Hadi. A Ucrânia e separatistas da parte leste do país, apoiados pela Rússia, efetuaram hoje uma troca de presos envolvendo cerca de 200 pessoas. As autoridades ucranianas disseram ter entregue um total de 124 presos, tendo recebido em troca 76 pessoas presas na autoproclamada República de Donetsk e República Popular de Lugansk. A troca de presos segue-se um encontro no passado dia 9 em Paris entre os presidentes da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e da Rússia, Vladimir Putin. Entre os presos entregues aos rebeldes, contam 5 agentes da polícia de choque que foram presos sob acusação de terem morto manifestantes pró-ocidentais. Os Estados Unidos ficarão decepcionados e tomarão medidas apropriadas se a Coreia do Norte testar um míssil de longo alcance ao levar a cabo um teste nuclear, disse o conselheiro de Segurança Nacional americano Robert O'Brien. Falando à cadeia de televisão ABC, O'Brien disse que Washington tem o que chamou de muitos instrumentos para responder a qualquer desses testes, mas reserva de momento a opinião sobre qualquer ação norte-coreana. Pyongyang ameaçou com testes não especificados caso Washington não reduzir sanções antes do final do ano. O'Brien disse que os dois países têm canais de comunicação, mas não deu outros pormenores, acrescentando que Washington espera que o líder norte-coreano Kim Jong-un cumpra as suas promessas de desnuclearizar a Península Coreana. Domingos Simões Pereira, a quem usa...
Obrigado, João Santa Rita, aqui com as notícias que marcam a atualidade. Neste momento são 12 horas e 34 minutos aqui na capital americana, com 17 horas e 34 minutos na Guiné-Bissau. Há 34 minutos fecharam as urnas e começamos aqui um especial sobre a eleição naquele país. Cerca de 760 mil eleitores foram chamados para escolher hoje o próximo presidente da República, Domingos Simões Pereira, apoiado pelo PAIGC, partido no governo, e o Mário Sissoko embalou com o suporte do MADEM-G15, o segundo mais votado nas eleições de legislativas. 10 de março são os candidatos que passaram esta segunda volta. Antes de irmos a Bissau, vamos conhecer estes dois candidatos. Domingos Simões Pereira tem aqui o perfil traçado pelo João Santa Rita.
Domingos Simões Pereira, a quem os apoiantes tratam por macho valente, regressa como opção depois de ter sido impedido por duas vezes de liderar a governação do país. Engenheiro civil de profissão, com 56 anos de idade, Domingos Simões Pereira assumiu a liderança do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, em 2014. Vencedor das legislativas de 2014 na Guiné-Bissau, foi nomeado primeiro-ministro, mas acabou por ser demitido do cargo em 2015 pelo presidente cessante, José Mário Vaz, que alegou graves divergências políticas. Antigo ministro das Obras Públicas e do Equipamento Social, Domingos Simões Pereira ganhou protagonismo enquanto secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, cargo para que foi nomeado em julho de 2008. Casado e pai de três filhos, como candidato a presidente de Guiné-Bissau, prometeu repor a dignidade dos guineenses, combater as desigualdades sociais e refundar o Estado.
O outro candidato é o Mário Sissoko Embalo, outra vez aqui João Santa Rita, então vamos lá conhecer o perfil deste candidato presidencial.
O Major-General na Reserva, Umaro Sissoko Embalo, quer ser presidente desde os 12 anos e acha que a política é como o futebol, um jogo com vencedores e perdedores. Com 47 anos, feitos em 23 de setembro, o General do Povo, como é conhecido entre os seus apoiantes, candidatou-se às presidenciais apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrática, MADEM-G15, formação política criada por um grupo de dissidentes do Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde. O antigo primeiro-ministro da Guiné-Bissau, que exerceu o cargo entre novembro de 2016 e janeiro de 2018, viveu a infância entre Gabu, no norte do país, e Bissau, e estudou Relações Internacionais no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa. Na campanha eleitoral, prometeu que, se for eleito presidente da Guiné-Bissau, vai acumular a pasta da chefia dos negócios estrangeiros e sugerir que os traficantes de droga sejam condenados à morte.
Obrigado, João Santa Rita, com os perfis dos candidatos que hoje foram, um deles foi escolhido o próximo presidente da Guiné-Bissau. Vamos agora até a capital do país, Bissau, e ao telefone está o nosso colaborador Adão Ramalho. Adão, para ti, boa tarde. Fecharam-se as urnas, tecnicamente, há 37 minutos. Como foi este dia aí na capital e em todo o país?
Boa tarde. É assim mesmo, a essa hora, seguir-se a contagem de votos nas mesas de assembleias, seguido de apuramento de dados e respectivas atas. O processo de votação, que a esta hora termina com o encerramento de urnas, conheceu atraso pontual.
Parece que caiu a ligação aí. Estávamos com o nosso colaborador em Bissau, Adão Ramalho. O nosso produtor vai tentar outra vez, aí o contacto com Adão Ramalho, dizer que nesta emissão temos Bill Andrade na técnica, a produção geral é do Mariano Bartolomeu, que estive o João Santa Rita das Notícias, aqui ao microfone Álvaro Lúcio Andrade. Enquanto isso, vamos para Bafatá. Também o dia decorreu particularmente sem nenhuma notícia diferente do que a normalidade. Como nos disse, há momentos com o Zeca Braima Samá, ele é diretor da Rádio Comunitária de Bafatá. Zeca, boa tarde.
Muito bem, o ato de votação para as eleições presidenciais na região de Bafatá iniciou-se às 7 da manhã com total tranquilidade e sem incidentes. Nas primeiras horas do pleito eleitoral, constatei uma grande afluência de eleitores nas assembleias de voto, com maior participação das mulheres que querem votar para poderem saber os seus trabalhos de acordo com as suas declarações. E ao princípio desta tarde, as assembleias de votos voltaram a receber alguns eleitores que ainda não votaram para não ficarem de fora no momento de fecho das urnas. Para avaliar os trabalhos de votação, O presidente da Comissão Nacional de Eleições de Lapatá, Nelson Menezes de Calma, disse que a votação está a decorrer com normalidade, ao contrário do que se verificou na primeira volta relativamente à insuficiência da tinta em Belém. E quanto à questão de segurança, nota-se a presença das forças de defesa de segurança que distam da Assembleia de Voto a 500 metros, de acordo com a lei eleitoral vigente. Igualmente, a maioria das mesas da Assembleia de Voto foram regularmente visitadas pelos observadores eleitorais da CPLP, da União Africana, da Federal, dos magistrados do Ministério Público, da Guiné-Bissau e várias células de monitoramento.
Qual é a expectativa das pessoas em relação ao próximo presidente, independentemente de quem ganhar?
As pessoas esperam de novo presidente, um presidente que pode unir todos os guineenses, um presidente que pode catapultar o desenvolvimento da Guiné-Bissau, porque o país precisa de um desenvolvimento sustentável e, até este momento, o país é considerado um dos mais pobres da África Ocidental.
Muito obrigado. Era Zeca Braima Samá, diretor da Rádio Comunitária de Bafatá, uma parceira da Voz da América. Regressamos a Bissau. O nosso colaborador Ramalho estava a trazer-nos aqui o relato deste dia eleitoral. Caiu a comunicação. Regressamos, Ramalho. Então, como foi este dia aí na Guiné-Bissau?
Sim, diria eu que o processo de votação, que a esta hora termina com o encerramento de urnas, conheceu atraso pontual em algumas mesas de assembleias de voto. Uma situação de menor escala, este fato foi igualmente sublinhado pela Comissão Nacional de Eleições na primeira comunicação preliminar sobre o desenrolar do processo. Mas, no cómputo geral, há que destacar que a votação decorreu sem incidentes, salvo algumas incompreensões momentâneas. Observadores internacionais que assistem os atos, ou seja, atos de votação, testemunham a tranquilidade e civismo dos cidadãos, alguns em filas, outros paulatinamente se dirigiram às mesas de voto. Também no terreno acompanhou o processo a sociedade civil guineense através de uma célula de monitorização, instalando cerca de 400 agentes monitores a nível nacional. Ora, os discursos dos dois candidatos depois de votação pode-se destacar, por exemplo, na comunicação depois de ter votado o Umaru Sissoko El-Mokhtar, confiante de ser vencedor, mas disse estar disposto a aceitar quaisquer resultados que não lhe favoreça. Enquanto isso, Domingos Simões Pereira, candidato suportado pelo País da Fé, desejou que os cidadãos cumpram com os seus direitos cívicos de forma livre, decidindo o candidato da sua confiança para dirigir Guiné-Bissau para os próximos 5 anos. Satisfeito com o processo, foi o presidente cessante igualmente derrotado na primeira volta, depois de ter votado Zé Mário Vaz. Deseja que as eleições terminem sem problemas e que a vontade do povo seja respeitada. Vale a pena sublinhar que esta soma a 7ª eleições presidenciais que se realiza na Guiné-Bissau, desde a primeira em 1994, mas também eleições consideradas fulcrais para a estabilização da Guiné-Bissau, isto atendendo à crise política que domina a Guiné-Bissau durante 5 anos da presidência do presidente agora cessante, José Mário Vaz.
Muito obrigado, Adão Ramalho, aí na capital guineense, Bissau. Até o final da emissão, se houver notícia, regressamos a ti aí na capital Bissau. Continuamos quando são 17 horas e 43 minutos na Guiné-Bissau, 12 e 43 aqui em Washington. Vamos agora para Gabu. Falei há momentos, no final mesmo do dia de eleições na Guiné-Bissau, com Braima Fati. Ele é diretor de antena da rádio Sinchan Woku, em Gabu, também parceira da Voz da América.
Boa tarde, Álvaro. É que este dia em Gabu foi normalmente, decorreu isso normalmente, o processo de votação desde início, pelo menos nas mesas da Assembleia de Voto que passamos, abriram as urnas concretamente à hora prevista, que é às 7 da manhã. Perguntamos a alguns presidentes de Assembleia de Mesa de Votos onde é que declararam unanimemente de que não houve nenhuma falta de materiais. O processo está a decorrer muitíssimo bem, é isso que eles nos falaram. Também constatámos nas primeiras horas a presença de observadores eleitorais internacionais que estão aqui a acompanhar, e também a OMGF, a Organização de Sociedade Civil, que estão a monitorizar esse processo de votação. De facto, Gabu amanheceu como era antes, na vida normal. Outra questão que eu quero realçar é que nas mesas de voto que nós passamos, há mesas na qual houve duas cabines de votação. Isso quer dizer, um que é destinado às pessoas portadoras de deficiência, é uma coisa nova, mas sim, é compreensível para todos.
Em comparação à primeira volta, no dia 24 de novembro, a afluência é menor, é igual ou maior?
Na minha opinião, nas primeiras horas é menor. Não sei, guinenses gostam das últimas horas, pode ser, mas nas primeiras horas, até que o presidente da Comissão Regional de Eleição de Gabu, Adelaide Bardena, uma das suas declarações, fez apelo aos cidadãos eleitores para irem às urnas para exercerem os seus deveres cívicos.
Obrigado. Era assim, Brahma Fatih, desde a Rádio Sintianoco, em Gabu. Continuamos. Vamos agora para Kaxungo. Falei também com Leandro Pinto. Há momentos ele estava no terreno a acompanhar as eleições. Ele é diretor executivo da Coajoc, a cooperativa de jovens quadros, que gera a Rádio Uler Aban, também parceira da Voz da América. Leandro Pinto, como foi este dia aí em Kaxungo?
Em Kaxungo, está tudo normal. Não há nenhuma incidência. Os eleitorados estão a votar de uma forma muito pacificamente, e existe em algumas zonas que os agricultores que foram ao campo estão regressados a partir de 11 horas, 12 horas para votar. Isto coincide que estão da colheita do arroz, que estamos numa fase muito, muito delicada. Neste momento, eu acho que haverá mais aderência em termos de eleição de votação.
Acredita que esta eleição aqui tem mais adesão de pessoas às urnas do que a primeira volta do dia 24 de novembro?
Na nossa zona de jurisdição, eu acho que haverá adesão, tendo em conta a estrutura da sensibilização, os parceiros do CNE, os componentes de sensibilização fizeram um trabalho muito magnífico no sentido de sensibilizar as pessoas, verem mais na questão da votação.
E as pessoas estão a votar? Qual é a expectativa que elas têm? O que é que esperam do próximo presidente?
Não, os chineses pensam que realmente, na toda a trajetória do país, com tanta turbulência, eles estão a esperar de presidente de uma votação que vai em contra do desenvolvimento do país. Realmente é preciso dar uma energia ao foco no desenvolvimento estável.
Obrigado. Era mesmo mais um dos nossos colaboradores, o Leandro Pinto, diretor executivo da Coajoc, cooperativa que gera a rádio Uler Aban, em Kaxungo, também parceira da Voz da América. Já há declarações também na Guiné-Bissau por parte dos observadores internacionais. O chefe da missão de observação eleitoral da Comunidade dos Estados da África Ocidental, CDAO, Soumaili Boubey Maiga, revelou à imprensa que antes do meio-dia já tinham perto de 50% de votantes, o que quer dizer que a sensibilização das pessoas é forte. O antigo primeiro-ministro do Mali, Soumaili Boubey Maiga, confirmou então que o processo decorria na normalidade. Quem também corroborou as palavras de Maiga foi o chefe da missão de observadores da União Africana, Rafael Branco, cuja equipa presenciou a abertura de várias assembleias de voto e considera que a eleição decorre normalmente. E cito, tudo está a correr tranquilamente, os cidadãos exercerem os seus direitos de voto, havia delegados dos dois candidatos presentes. Portanto, estamos habituados a esse comportamento cívico exemplar do povo guineense, disse o antigo primeiro-ministro São Tomense, que também admitiu uma maior adesão dos eleitores em relação à primeira volta de 24 de novembro. Em relação à primeira volta, à mesma hora, eu noto um aumento da participação dos eleitores. Não será muito significativo, mas há que registar um aumento de participação, concluiu Rafael Branco. Há momentos também tivemos declarações da porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, dizendo que o dia decorreu normalmente, houve pequenos incidentes que foram prontamente resolvidos pela polícia. Regressaremos a essas declarações daqui a pouco. Por agora, falamos sobre o futuro da Guiné-Bissau. Um dos dois presidentes será o chefe de Estado, Domingos Simões Pereira, com uma tendência política clara, apoiado pelo PSGC. O Mário Sissoko Mbalo, também com uma tendência clara, apoiado pelo MADEM G15, segundo partido mais votado nas eleições de 10 de março. Qual será o papel do presidente que for eleito hoje? Fizemos essa pergunta ao conhecido jornalista guineense António Nhaga. Ele é diretor do Jornal O Democrata e também o analista político.
Um grande desafio do próximo Presidente da República de Guiné-Bissau pode se resumir em duas palavras. As palavras são estas: fazer reformas. Se me perguntar como fazer essa reforma, diria que é preciso ser feito em quatro eixos diferentes. Primeiro, a questão que eu tenho que fazer é aperfeiçoar o princípio de separação do poder, que não sabemos que foi ao longo do último mandato do Presidente Zenão o maior conflito deste país. Ele tem que, primeira coisa, tem que aperfeiçoar essa separação de poder executivo, legislativo e judicial. Porque nós vimos, ao longo dos 5 anos de mandato de Mário Vaz, eles foram fonte de conflito permanente. A segunda questão que eu acho que devia também fazer, eu devia assinar uma espécie de um tratado político de governação, que permitirá, digamos, em trabalhar em colaboração nas grandes questões com o primeiro-ministro, para fazer a reforma na administração pública. Porque, de facto, nós podemos receber muito dinheiro, mas se não há reforma na administração pública, o país não vai avançar. Porque na administração pública há então, muita gente, está cheia de militantes de partidos políticos, que têm qualidade diferente. E a maior parte dessas pessoas não tem qualificação, estão sem militantes de partidos. Depois, esse tratado permite também, digamos assim, uma espécie de acabar com o fluxo de ferro para estrangeiros, por exemplo. Os quadros passam a migrar e provavelmente traz o regresso dos quadros que estão a trabalhar fora. E, a meu ver, a outra questão que seria fundamental também é exatamente promover a reforma profunda na vida política partidária da Guiné-Bissau. Os partidos políticos na Guiné-Bissau, digamos, são instituições de 7, 18, portanto, já não correspondem aos desafios do século XXI. Portanto, o próximo Presidente da República de Minas deverá ajudar a fazer essa reforma profunda dos partidos políticos. Por exemplo, posso dar um exemplo, o PSC deverá deixar de ser sociologicamente um partido de Estado. E nesse momento, o PSC é um partido de Estado mesmo. É outra questão. Ele também tem que fazer o esforço ajudar a acabar o poder militar, aliás, que vivia permanentemente o sistema democrático de Guiné-Bissau. O sistema democrático de Guiné-Bissau, a meu ver, está pendurado, digamos, sempre a gravidade do poder está nas forças armadas. E os militares têm vigiado permanentemente esse sistema democrático. Essa função de vigiar o sistema democrático devia acabar à imprensa e não aos militares.
Era assim António Nhaga, diretor do jornal guineense, democrata e analista político, aqui a projetar-nos as grandes prioridades que devem ser do próximo Presidente da República, Domingos Simões Pereira ou Mário Sissoko Mbalo. São 17 horas e 52 minutos em Bissau. Há 52 minutos fecharam as urnas, um dia que estamos aqui a acompanhar, 12:52 aqui na capital americana. Vamos com um pouco de música da Guiné-Bissau. Depois regressaremos com uma atualização final antes do fecho desta emissão. Trazemos Janeira Marta com o tema África Tabanca.
Sabirinha quintis na lugar de povo. Misquinha caçabirinha quintis na lugar de povo. e criação. Menino de criação, e seguintes povo lá na seta banca, regulos com seguintes povo lá na seta banca, cada quem se vira se cabeça, bom conversa fica na papel, coitado povo.
Era Marta aqui com a África Tabanca no final desta emissão especial sobre a eleição na Guiné-Bissau. As urnas fecharam sensivelmente uma hora, tudo correu dentro da normalidade, apesar de alguns incidentes que foram solucionados prontamente pela polícia, como disse a secretária executiva adjunta e porta-voz da Comissão Nacional das Eleições, Felisberta Moura Vaz. Entretanto, durante a manhã, após ter votado em Gabu, o Mário Sissoko Embalo, candidato do MADEM G15, denunciou que tem na sua posse informações a indicar que os boletins de votos estavam a ser preenchidos no Ministério do Interior. Quem já reagiu foi o Comissário Nacional da Polícia de Ordem Pública, Brigadeiro-General Armando Nhaga, considerando falsas e absurdas as acusações proferidas pelo candidato Mário Sissoko Embalo. Foi assim que terminamos então esta emissão especial sobre as eleições na Guiné-Bissau. Estaremos a acompanhar sempre na nossa página voaportugues.com. Assim se despedem Bill Andrade, Mariano Bartolomeu, João Santa Rita e Álvaro Ludger Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.